O nosso convidado de surpresa é Paulo Rebelo, perito em comportamento e comunicação animal, especialista em etologia e psicologia canina e cinotécnico com mais de 25 anos de experiência. Atualmente, desenvolve workshops e programas de treino canino, incluindo treino de obediência básica e avançada, de agilidade e de apoio a idosos, assim como formações nas áreas do comportamento e da comunicação animal intuitiva. Publica ainda reflexões e conteúdos informativos sobre a psicologia animal e a ética na interação e no cuidado dos animais de estimação. Hoje, vai ajudar-nos a compreender e a comunicar melhor com os cães e os gatos, a base fundamental para uma relação de confiança e uma convivência pacífica e feliz entre os animais e os seus tutores. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Apesar dos recentes e promissores avanços científicos e tecnológicos, ainda não nos é possível comunicar de forma direta, através da linguagem verbal, com os outros animais. Mas a verdade é que, mesmo nas interações entre seres humanos, é a linguagem não verbal que assume um papel preponderante. O olhar, as expressões faciais, o tom de voz, os gestos e a postura corporal dizem muito mais sobre nós do que as palavras que dizemos. E os nossos animais de estimação sabem disso. Mas nem sempre nós conseguimos interpretar corretamente a comunicação não verbal deles. E esses mal-entendidos podem ser a causa de muitos dos problemas de comportamento e dos conflitos com os tutores e com outros animais. Por isso, começo por lhe perguntar. É verdade que muitas das atitudes que perturbam os tutores, como desarrumar a casa, fazer as necessidades fora do sítio próprio e atacar outros animais, não são questões de indisciplina, mas sim reações provocadas pelo medo e pela sensação de insegurança? O que pode estar na base destes estados emocionais?
Olá! Quando um tutor me procura por causa de um problema de comportamento, a primeira coisa que tem de perceber não é o que como faz, é porque o faz. Existe uma tendência humana para olhar para determinados comportamentos e assumir que o animal está a ser teimoso, desobediente ou até desafiados, mas na maioria dos casos a realidade é bastante diferente. Um cão que destrói objetos, quando fica sozinho, pode estar a lidar com ansiedade. Num cão que rosna, pode estar assustado. Um gato que deixa de usar a caixa de areia pode estar sob stress ou até com um problema de saúde. O comportamento é uma forma de comunicação. É a maneira que o animal tem de nos mostrar que alguma coisa não está bem. Claro que existem vários fatores envolvidos. A genética tem influência, as experiências de vida, a forma como o animal é socializado ou não socializado, os ambientes onde cresceu, as experiências positivas e as experiências negativas que teve até agora. Por isso, antes de tentarmos corrigir um comportamento, devemos sempre tentar compreender a sua origem. Porque quando tratamos apenas o sintoma, o problema costuma arrequeçar e, por vezes, pior. Quando compreendemos a causa, começamos verdadeiramente a ajudar o animal em causa. Uma das comparações que mais gosto de fazer é com a medicina. Se uma pessoa tem febre, o objetivo não é apenas baixar a temperatura, é descobrir o que está a causar a febre. Com os animais acontece exatamente o mesmo. A agressividade não é diagnóstico, é um sintoma. Um cão pode reagir por medo, por insegurança, por dor, por frustração. Ou por ter aprendido que aquela reação afasta aquilo que ele acha que é um perigo.
Tal como referiu, a medicina mostra-nos que não faz sentido tratar os sintomas sem tratar as causas e também aqui não faz sentido tentar controlar ou suprimir comportamentos problemáticos sem alterar as circunstâncias que estão na sua origem. Que papel é que o treino pode ter neste processo, ajudando o nosso animal de estimação a libertar-se de comportamentos agressivos ou compulsivos?
Os comportamentos compulsivos seguem muitas vezes a mesma lógica. Perseguir sombras, lamber excessivamente ou repetir determinados comportamentos pode ser um sinal de que o animal está a lidar com níveis elevados de stress. E é exatamente aqui que o treino entra. Mas quando falo de treino, não estou apenas a falar de ensinar o cão a sentar, a deitar ou a andar ao lado do dono. Estou a falar de ajudar o animal a desenvolver as competências emocionais, ganhar confiança em si, no tutor e no mundo, aprender a lidar com o ambiente e a sentir-se muito mais seguro. Muitas vezes as mudanças mais importantes acontecem fora das sessões do treino. Acontecem através da rotina diária, da forma como comunicamos com o animal, da gestão do ambiente e da nossa capacidade de reconhecer todos os sinais que ele nos dá. O objetivo não é criar um animal robô que obedece por obrigação ou por medo. É criar um animal que consegue viver de forma equilibrada e tranquila.
Uma das questões que gera mais preocupação são os conflitos entre animais, dentro e fora de casa. Gatos que se arranham, cães que atacam os gatos que atravessam o jardim da casa e cães que se envolvem em lutas mais ou menos violentas. Para quem já tem um ou mais animais de estimação, o receio da reação deles à chegada de um novo animal é um dos principais entraves à adoção. Como é que podemos então promover uma melhor interação entre os animais, quer sejam estranhos ou já conhecidos?
Uma das ideias mais importantes é perceber que nem todos os animais têm que gostar uns dos outros. Muitas vezes as pessoas sentem-se frustradas porque dois cães não brincam juntos, porque dois gatos não se tornam amigos imediatamente. Mas, como acontece connosco, as relações precisam de tempo. Quando introduzimos um novo animal numa casa, devemos fazê-lo de forma gradual. Dar espaço, permitir que exista escolha, evitar forçar aproximações. Nos cães, devemos observar a linguagem corporal e criar encontros tranquilos e positivos. Nos gatos, a gestão do espaço é particularmente importante. Locais elevados, esconderijos, zonas de descanso e recursos distribuídos pela casa ajudam a reduzir muito dos conflitos. Uma convivência bem-sucedida não significa que os animais tenham de estar constantemente juntos. Significa que conseguem partilhar o mesmo espaço, com segurança e previsibilidade e conforto.
Enquanto seres humanos, temos tendência a projetar nos outros os nossos próprios pensamentos e emoções, e fazemo-lo também com os nossos animais de estimação. Porém, a forma como um cão ou gato percepciona o mundo é muito diferente da nossa. Cheiros, sons, cores, luzes, movimentos, todos estes estímulos são sentidos de modo distinto e geralmente mais intenso. Quais são as principais diferenças sensoriais entre nós e o nosso cão ou gato? E como é que podemos criar ambientes e rotinas mais agradáveis e interessantes que lhe transmitam mais segurança e confiança?
Bem, se tivesse que resumir numa frase, diria que nós vemos o mundo e os cães cheiram o mundo. Grande parte da informação que nós recolhemos no dia-a-dia chega através dos olhos. Nos cães, o olfato tem um papel extraordinariamente importante. Quando saímos para passear, o cão para cheirar um local durante vários segundos ou até minutos. Ele não está a perder tempo, ele está a recolher informações sobre outros animais, pessoas e acontecimentos que ocorreram muito antes de ali chegarmos. Os gatos vivem num universo sensorial muito rico, são extremamente atentos ao ambiente, às alterações de rotina, aos sons e aos cheiros. Por isso, quando pensamos no bem-estar dos nossos animais, devemos pensar sempre nas necessidades deles e não nas nossas. Os cães beneficiam de passeios onde possam explorar livremente o ambiente através do nariz. Os gatos beneficiam de locais seguros para observar e esconder. Quanto mais respeitamos os comportamentos naturais de cada espécie, mais segurança e equilíbrio emocional estamos a promover.
Como referi no início, nem sempre compreendemos claramente o que o nosso cão ou gato nos quer transmitir. Que sinais é que podem indicar que o nosso animal de estimação está assustado, triste ou até mesmo doente? E como podemos saber se ele se sente calmo e feliz?
Os animais comunicam connosco constantemente. O problema é que muitas vezes nós reparamos quando a situação já escalou de um ponto extremo. Antes de um cão rosnar, normalmente já comunicou diversas vezes. Pode ter desviado o olhar, lambido os lábios, bocejado, ficar mais rígido, a tentar-te afastar-se. Nos gatos, acontece exatamente a mesma coisa. Muitas vezes, os sinais são subtis e passam despercebidos. Uma alteração repentina no comportamento deve sempre chamar a nossa atenção. Mudanças no apetite, no sono, na disposição para brincar, na interação com a família, nos hábitos normais, podem indicar desconforto emocional ou até doença. Por outro lado, um animal equilibrado costuma demonstrar curiosidade pelo ambiente, capacidade para relaxar e interesse pelas atividades do dia-a-dia. Não existe um único sinal universal de felicidade. O mais importante é observar o conjunto. Um cão ou um gato que se sente seguro não precisa de viver constantemente à alerta. Consegue descansar, explorar, adaptar-se às pequenas mudanças de rotina e interagir com a confiança com o mundo que o rodeia. Talvez seja essa a principal mensagem. Os nossos animais estão sempre, sempre, sempre a comunicar connosco. Quando melhor aprendemos a ouvir essa linguagem silenciosa, mais forte será a relação que construímos com eles.
Muito obrigada, Paulo, por nos ter ajudado a compreender os pensamentos, sentimentos e emoções dos nossos animais de estimação e a comunicar melhor com os cães e os gatos. Eles podem não falar, mas têm muito para nos dizer. Cabe-nos a nós olhá-los e escutá-los com atenção e empatia. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.